as flores que lhe dou.
Está a começar mais uma edição do programa A 7 Dias de Informação da Rádio Angola Unida, apresentado por Serafim de Oliveira. Comentários e análises de Carlos Lopes Carlos para o mês de março. Boa noite, bom dia.
Boa tarde, bom dia, boa noite aos nossos compatriotas em Angola e também todos aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este nosso programa.
O presidente Rebelo de Sousa está em visita de Estado a Angola e disse que quem faz história todos os dias são os angolanos e os portugueses. E considerou que cabe aos responsáveis dos dois Estados contribuírem para a melhoria da vida dos povos, dos seus povos. O que é que nós estamos aqui a falar?
Por isso, o presidente de Portugal, professor Marcelo Rebelo de Sousa, iniciou a visita de Estado quarta-feira, até sábado. Na terça-feira foi para estar no aniversário de João Lourenço, que fez 65 anos, e que ele ofereceu uma garrafa de vinho do Porto, retirado de uma barrica do ano de 1955, foi o ano em que João Lourenço nasceu. Na parte do primeiro dia, imprensa, em que, e antes disso, houve uma passagem de uma entrevista de João Lourenço, a ETP, que vamos depois falar nisso no segundo tema, com algum detalhe, mas passou pela Assembleia Nacional e também deu uma aula na Universidade de Agostinho Neto, e hoje teve um banho de multidão na cidade do Lubango. Foi curioso que se deslocava numa viatura, num chip Mercedes blindado, e como ele, para, como é particular a forma de atuar, não conseguia abrir o vidro devido à blindagem da viatura, e então abriu a porta e ficou com uma perna dentro da viatura e outra perna fora. Como a viatura andava muito, muito devagar, e os seguranças a fazer um cordão, e mesmo assim teve a oportunidade de ter um banho de multidão, muita gente, muitos jovens a quererem saudar o presidente de Portugal. Também deu uma aula na cidade de Lubango, e deslocou-se depois para Benguela, onde participou num fórum de empresários em que estavam presentes duas centenas de empresários angolanos e cerca de 40, 50, 60 empresários portugueses. Bom, na vertente económica, porque é uma vertente que, de acordo com o nosso tema, serve para melhorar a vida dos seus, dos povos, quer angolano, quer o povo português, mas pensando em Angola, e durante a forma de Marcelo Rebelo de Sousa falar com os empresários nesse fórum em Benguela, foi com grande entusiasmo, foi com uma vontade enorme de motivar os empresários portugueses a investirem, aqueles que já estão a investir, a aumentar os seus investimentos, consolidar os seus investimentos, e os que ainda não estão a investir, aproveitarem, digamos, esta viagem para fazerem a avaliação dos investimentos que continuamente terão que fazer nos próximos anos. Sem dúvida alguma, foi um grande entusiasmo e uma grande ajuda para a APEX e para o IAPMEI português e outras entidades portuguesas presentes, que com a promessa de verem o ministro de Estado da Economia de Angola a dizer que dos 288 milhões de dívidas certificadas, 170 mil já tinham sido liquidadas, embora desde o Fórum do Porto, a visita de João Lourenço, com cerca de 800 empresários presentes, e onde eu estive também, falava-se nesses empresários que a dívida rondava os 500 milhões. Mas certificados fica muito abaixo disso, porque existem vícios de concursos públicos viciados, atos de corrupção, faturas falsas, coisas que Angola não conseguiu realmente certificar e que esses empresários, obviamente, nessa situação que se envolveram, também não estarão com muita vontade de voltar a Angola para investir. A viagem que foi feita de avião, se Marcelo Rebelo de Sousa tivesse feito de carro, amanhã vai andar de comboio de Lobito até Cantobela, mas não vai ver aquilo que podia ter visto e não precisava de fazer essa viagem longa de 7, 8 horas, devido ao estado em que, e as pontes, principalmente as pontes que ligam essas duas cidades fundamentais, circuito de importação e exportação, principalmente com a Namíbia. Mas é no meio ambiente e é na parte estruturante que realmente não se fala, não se passam slides e, não, e os investidores estrangeiros continuam a não ser, mesmo no terreno, em Angola, continuam a não ser perfeitamente elucidados. Por isso, dizerem. Vocês têm que deixar de exportar para Angola, pegar nos vossos circuitos industriais, na vossa indústria, nas vossas máquinas industriais e aquilo que produzem em Portugal, virem produzir para Angola. Isso não vai acontecer a curto nem a médio prazo, porque vai ser a curto e a médio prazo que Angola tem que fazer a sua parte. E tem que fazer a sua parte, criando estruturas de energia, água, rodoviárias, isso passa por pontes, isso passa por transportes de logística, isso passa por divisas, por libertar todo o lucro que entretanto for criado, ter o direito que a lei dá de repatriamento, mas no momento em que o empresário pretende. E não ficar à espera se há ou não há divisas. Por isso, um sistema financeiro adequado e uma justiça mais célere daquela que existe em Angola.
Ah, mas, Carlos, quando nós falamos
Por isso, nós temos que ver que quando se fazem estes fóruns, dentro e fora da Angola, tem que haver uma perspectiva real, tem que haver alguém, ou o empresário, ou de preferência até seria alguém do executivo, dizer, damos prioridades a uma parceria público-privada, uma PPP, porque já temos legislação para isso, foi aprovada em Conselho de Ministros, recentemente, em que o Estado angolano, o Estado deficitário, em fazer esse investimento, precisamos de parcerias com privados, porque vai ser isso que vai levar a energia ao polo industrial. Porque há certos setores, atividades que uns estão a aguardar, outros, por ter sido agora instalado, que vão recuperar as suas atividades a nível da agricultura, a nível da indústria transformadora, a nível das pescas. Porque tiveram 4, 5 anos parados, 6 anos parados, porque, na verdade, ainda não existem esses meios. Por isso, Marcelo Rebelo de Sousa, conforme eloquente e a forma apaixonada com que ele falou o tema e conseguiu empolgar os empresários que tinha à sua frente, mas saindo dali e eles indo para o terreno, vão ver exatamente as dificuldades que acabamos de falar.
Carlos, porque, portanto, como é que e onde é que nós podemos inserir então o nosso empresariado nacional?
Não, nós não vamos precisar de inserir porque ele está lá. Agora, vamos ter que dotar esses mesmos empresários nacionais com essas estruturas que for criando, a pensar nos investidores estrangeiros, obviamente que o empresariado nacional vai ter também acesso aos mesmos. Mas há uma grande diferença, é que o empresariado nacional, em termos de tesouraria, em termos de meios económicos, está fragilizado. E quando vai à banca comercial buscar dinheiro, paga 10 ou 15 vezes mais de juro do que aquele empresariado estrangeiro que vem com know-how, que vem com os seus meios e com meios financeiros a preços realmente muito mais acessíveis para investir. Só que o investimento visa o lucro. Mas são investimentos que esses empresários sabem que vão buscar a médio e a longo prazo. Mas para começar, e é preciso começar, e acredita-se que este é o momento de começar, mas é necessário o executivo angolano mostrar que está no terreno a criar essas mesmas condições, as legais, as leis de investimento, quanto à concorrência, aduaneiras, fiscais, usivas, isso está tudo muito bem, já está tudo preparado. Mas o que é necessário é efetivamente que, quer seja o empresário nacional, quer seja o empresário estrangeiro, tenham condições ambientais, de terrenos, de energia, de água, de acessos rodoviários, porque Marcelo Rebelo de Sousa diz, é preciso ir investir em todo o território nacional de Angola. Ele desconhece como, em que estado é que está o território nacional de Angola, não é? Estava a falar de cor, não estava a falar com conhecimento de causa. E os empresários que estão há anos e que estavam a ouvir aqui, os empresários angolanos que conhecem essa situação, estavam ali só a olhar, só atrás deles, os novatos, os que acabaram de chegar, é que estavam empolgados, porque na verdade ainda não há essas condições. Ainda não podemos chamar milhares de empresários, porque não temos condições para milhares de empresários. E é preciso criar para 10, para 100, para chegar a 1.000. Isso não vai se fazer nem num ano, nem em dois, nem em três, vai-se fazer a 5, 10, 15, 20, 30 anos.
João Lourenço disse na entrevista que deu à RTP que em Angola não há fome, desconhecendo assim que no sul do país já há casos de pessoas a morrerem à fome.
Este tema é continuidade da parte final do tema anterior, quando se dizia que caberá aos responsáveis de dois estados contribuírem para a melhoria da vida dos seus povos. João Lourenço, no dia, passou uma entrevista da RTP, em que, perante a pergunta do jornalista português, se havia fome ou não, em Angola. Estão a ouvir, Serafim?
Sim.
Sim, se havia fome ou não em Angola, João Lourenço surpreendeu os angolanos, principalmente os que vivem no sul da província do Huila, Cunene e Namibe, já para não falar nos Gambos, onde recentemente, à fome, morreu um homem e uma criança. Ele disse que não havia fome em Angola, que havia uma subnutrição, que estava a ser realmente resolvida. Ora bem, obviamente que isso chocou de tal maneira essas comunidades, o célebre e amigo padre Pio Oppussanger, veio logo a terreno e a Ciaste a convidar João Lourenço a visitar essas áreas para ver com os olhos dele que existe exatamente fome. O ministro do Território, da Administração do Território, ou da Fama do Estado, Adão de Almeida, há cerca de mais ou menos um mês já tinha estado no Cunene. E agora vai voltar com meios para efetivamente resolver, sempre paulatinamente, é todos os anos isto, para ver se a derrapagem ficou mal na fotografia João Lourenço quando disse que não há fome em Angola seja ultrapassada. Porque, na verdade, João Lourenço acaba por tomar atitudes e ter respostas inadequadas, caindo naquilo que era José Eduardo Santos. Ou seja, sem sair do palácio, não pode afirmar uma coisa sem consultar os seus auxiliares ministros e secretários de Estado o que é que existe em relação, por exemplo, à fome. Foi a pergunta em questão. Ora, ele sabe perfeitamente, deve ouvir notícias e também é um internauta, deve andar nas redes sociais. Por isso, já anda muita gente a falar há meses da problemática da estiagem, da seca, da falta de água e da extrema pobreza e a subnutrição das áreas que todos os anos acontece. E por isso, a resposta que deu ao jornalista português foi uma resposta absolutamente inadequada e que ficou mal na fotografia. Por isso, não me admira que o Adão de Almeida, com uma equipa multissetorial, vai já para o Cunene, no sentido, já tinha lá estado, para tapar, digamos, toda uma situação que está a descoberto e que merecem medidas muito mais coerentes com o estudo dos solos, com novas culturas, com uma situação em que vai-se salvaguardar a vida desses angolanos, que sucessivamente temos ali um problema de estiagem, que é preciso uma política agrícola muito mais permanente e não só quando as notícias de fome e de subnutrição e de gado morrer e de tudo aquilo que foi cultivado também pela falta de água vai ser produtivo. Não, temos que mudar esse paradigma. João Lourenço realmente tem que começar a ser um titular de executivo que pretende ser quando se preocupa com as necessidades do povo, como foi dito nessa entrevista e como foi também reforçado na entrevista que deu ao lado Marcelo Rebelo de Sousa no encontro de quarta-feira nos Jardins do Palácio, da satisfação das necessidades do povo, até pegando uma frase que Marcelo Rebelo de Sousa também invocou quando visitou o túmulo, o panteão, digamos assim, de Agostinho Neto. Por isso, que é a frase, né, que é, o mais importante é resolver os problemas do povo. Por isso, acreditamos cada vez mais que João Lourenço passe do discurso para a prática, que não passe só pelas meras ignorações e nomeações, mas que efetivamente aqueles que nomeia consiga, na prática, resolver os problemas do povo.
O Tribunal da Comarca de Cabinda ordenou a soltura de 13 dos 63 ativistas do movimento independentista de Cabinda, MIC, detidos a 1 de fevereiro por falta de provas e fundamentos para a detenção.
Isto acontece, mas o advogado de defesa destes elementos cidadãos que foram depois libertos, esses cidadãos disseram que foram torturados, sofreram sevícias físicas e psicológicas, enfim, quando efetivamente João Lourenço, lá está, nesta visita de Estado de Marcelo Rebelo de Sousa, na dita entrevista nos Jardins, também dizia, e também na entrevista à RTP, dizia que em Angola já não havia perseguições, que as pessoas já se podiam manifestar à vontade, dar as suas opiniões, que já a liberdade de imprensa já era diferente, pois toda esta situação de Cabinda vem contrariar aquilo que foi dito. E a situação de Cabinda, por exemplo, a FEDEC FLAC veio no estrangeiro dizer que gostaria que Marcelo Rebelo de Sousa tivesse ido a Cabinda, até porque eu conheço Cabinda na época colonial, quando muito jovem passou por Angola várias vezes, e por isso eles tinham essa esperança que Cabinda fosse parte da agenda, o que não aconteceu. Cabinda é sempre uma situação que devia estar, pelo menos internamente, na agenda política do Presidente da República, para termos uma forma de resolvermos essa situação. E existe uma oposição que tem deputados também eleitos, mais oposição tem mais deputados eleitos em Cabinda do que o próprio MPLA. Isso já é significativo. Por isso, se o MPLA pretender inverter essa situação eleitoral e se tem realmente um desejo de pacificação das mentes e das manifestações das diferenças, devia estar realmente num diálogo muito mais aberto com a sociedade civil de Cabinda, e que não passa somente por nomear um ou outro para consultores ou cargos do governo provincial de Cabinda, mas passa, no essencial, para estar muito próximo da sociedade civil e encontrar uma solução que venha a satisfazer ambas as partes.
Parece que essa situação da parece que a situação de direitos humanos, abuso de direitos humanos, tem piorado bastante na província de Cabinda, e isso está a ser exposto cada vez mais a nível dos olhos internacionais. Até que ponto é que isso poderá afetar a imagem do governo e as suas iniciativas de atração de investimento estrangeiro?
Não deixou de haver investimento na área petrolífera antes da independência, após a independência, até hoje, por exemplo, não é? Mas o interior de Cabinda é o que é. As populações têm uma situação de vida degradante, na sua maioria. Principalmente aquelas que vivem, não é, nas áreas periféricas, até da própria cidade de Cabinda e nas áreas rurais. Agora, é sempre uma mancha na política interna e externa do Executivo Angolano e do Presidente da República quando, ao alegar uma defesa dos direitos humanos em Angola e dando exemplos, esquece daquilo que está a acontecer em Cabinda, não é? E por isso era escusado, fazer uma abordagem generalista quando toda a gente sabe que o contexto de Cabinda é um contexto que está atrás daquilo que acontece já, com alguma melhoria, é um facto, de liberdades garantidas pela Constituição, que abrange também Cabinda, num Estado unitário como somos. Por isso, um investidor estrangeiro, um cidadão estrangeiro, um cidadão nacional, um cidadão nacional, sempre que vai a Cabinda ou pensa fazer uma coisa em Cabinda, tem que também observar esta situação, não tem como se afastar dela. Por isso, mais tarde ou mais cedo, o Presidente da República tem que começar a ajuizar uma estratégia de pacificação, de consideração das diferenças que existem em Cabinda e, juntamente com a própria oposição e na Assembleia Nacional, haver toda uma estrutura de soluções discutidas e depois aprovadas para tentar ultrapassar esta questão de cabina.
A Procuradoria Anticorrupção Espanhola apresentou na passada sexta-feira a acusação provisória no caso da FEX Angola. Segundo relata a imprensa espanhola, a Procuradoria pede 50 anos a 7 meses de prisão para José Inácio Assina, ex-presidente da empresa pública espanhola, acusado de desviar mais de 50 milhões de euros em seu benefício e de autoridades e funcionários angolanos. O que é que nós estamos aqui a falar?
Nós, neste tema, isto já tem alguns anos, mas porque estes inquéritos vão demorando, isto foi um negócio de armamento para ordens de, para estruturas da Polícia Nacional, defesa, equipamentos militares, formação, organização, enfim, em que envolveu também um cidadão luso-angolano que se terá refugiado em Angola para não ser repatriado, para responder em Espanha, tem mandado de captura. Não posso dizer neste momento se foi capturado ou não, mas que, como na parte final do tema indica, envolve autoridades e funcionários angolanos. Nós vivemos uma nova era e o MPLA, como diz João Lourenço, não, ele é o líder, mas o MPLA que gestou toda uma campanha anticorrupção e a PGR angolana tem aqui algo a dizer, até porque esta Procuradoria Anticorrupção Espanhola mandou cartas rogatórias para Angola e queixa-se de não ter respostas sobre isso, e nós vivemos uma nova era de anticorrupção. Envolve anos de 1996, 2006, envolve o próprio Ministério da altura, o Ministério da Defesa, que apanhou aquela área do Gurne, em que tinha, por exemplo, um vice-ministro da Defesa que era da UNITA. Por isso, não há aqui problemas de ser só de indivíduos ligados ao MPLA, mas pode envolver entidades de alguns partidos para lá do MPLA, como eu referi, da UNITA e outras entidades conhecidas que agora podem não deter cargos, mas que já tiveram no passado, como o ex-embaixador Armando Cruz, que já foi chefe de Estado-Maior do Exército em Angola e que era, na altura deste escândalo, embaixador em Espanha, e que na altura deste negócio era embaixador, e por isso envolve muita gente, funcionários, e se a PGR angolana está numa ação doa quem doer e de caçar, digamos, todos os corruptos e gente que num país estrangeiro, como é o Reino de Espanha, tem provas de que houve aqui atos de prováveis, que pode entrar em prováveis acusações de corrupção, teria que estar numa ligação muito estreita e muito ligada a esta Procuradoria Anticorrupção Espanhola para depois em Angola fazer as suas investigações, e se for encontrado meios probatórios como foram encontrados em Espanha, pois chamar esses indivíduos à justiça, às barras dos tribunais, se for necessário, e proceder às acusações se houver provas para isso. Ao que parece, pela notícia, não só em Espanha, mas em alguns órgãos também internacionais sobre esta matéria, em Angola fala-se muito pouco. Por isso, estamos a fazer uma chamada de atenção de que há uma acusação, embora provisória, este processo teve desenvolvimentos e é mau para Angola, em termos de imagem, estar a referir que houve benefícios para autoridades e funcionários angolanos, já que saber que autoridades é que são, que funcionários é que são, o que é que receberam ou não receberam, inclusive fala-se que alguns receberam meros cabazes de Natal, resta saber se esses cabazes de Natal, o que é que eram constituídos, nesse processo circunstâncias probatórias de transferências que usaram contas bancárias, por isso são fáceis de ver por quais países é que isso passou para chegar a Angola, E por isso há uma matéria que cabe à Procuradoria-Geral da República de Angola, se quiser, se achar que é importante para a imagem de Angola na luta contra a corrupção, estar ligada ou pedir elementos ou respondendo às cartas rogatórias que recebeu, embora com atraso, a esta Procuradoria Anticorrupção Espanhola.
Ah, Carlos, um dos casos que assalta à vista de todo o mundo é que certos elementos que estão implicados, aparentemente implicados nesse processo, são membros do Comitê Central do MPLA e com assento no Parlamento. E situações dessa, quer dizer, continuam a ter, que será constante no nosso sistema, nosso, na, 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 nas, nas atuais circunstâncias. Bom, então, haverá aqui alguma necessidade de se rever essa questão da imunidade dos nossos dirigentes que, bom, acusados?
Se olharmos para as questões das imunidades dos deputados, são arguídos, a precisar de declarações à PGR ou ao Supremo Tribunal ou a entidades judiciais angolanas. E que lhes é colocado com residência fixa em termos de identidade e há, inclusive, podem continuar a exercer a sua atividade de deputado. E recordemos a quem nos ouve, aos nossos estimados ouvintes, que continuarem como deputados é continuarem a participar e, em vez de tomarem iniciativas legislativas. É curioso esta situação. Por isso, o caso das imunidades. As situações, já nem falo de membros do Comitê Central ou do Bureau Político do MPLA. Agora, conforme disse João Lourenço, era necessário agir com medidas fortes, e previsíveis contra a impunidade, mostrar que a impunidade acabou, porque a corrupção atingiu situações que não se imaginava atingir. Por isso, chegou a um ponto que era insustentável manter-se esta situação. Porque a corrupção nos países é um fator determinante para não haver desenvolvimento do próprio país. Porquê? Porque o dinheiro, em vez de servir o povo, melhorar a vida do povo, dignificar a vida do povo, é desviado, é roubado para encher as carteiras e as contas bancárias de quem ocupa provisoriamente cargos de poder. Ora, desde a independência até hoje, quem ocupa esses lugares maioritariamente são do MPLA. Mas não são qualquer um. É que para ocupar certos lugares é preciso serem pertencentes do Comitê Central, do Bureau Político, ou seja, serem dirigentes. Por isso há uma forte responsabilidade política em relação ao MPLA, que de alguma maneira o fragiliza. Se nós estamos perto de um pleito eleitoral, que é no caso das eleições autárquicas em 2020, e em 2022 as eleições gerais, em que podemos eleger um outro presidente, porque estamos a votar num outro partido que não seja o MPLA, isso teoricamente é bem possível, porque é um MPLA que está muito fragilizado por atos de corrupção. Aponta-se os dedos constantemente, quando se fala em corrupção, a dirigentes do MPLA que ocuparam cargos efetivos e que são acusados do problema, não são acusados de terem, não propriamente da crise económica, mas de terem agravado essa mesma crise, porque foram bilhões de kwanzas desviados para o seu enriquecimento sem causa. E esses crimes, que algumas vozes levantam hoje a pedir amnistia desde que eles devolvam o dinheiro, o próprio MPLA, setores até as pessoas de responsabilidade atual, admitem o repatriamento dos valores ilícitos, coercivamente neste momento, que haja uma atenuação, que não hajam medidas muito gravosas em termos penais, se calhar nem vão parar a prisão. E quando se ouve este tipo de discurso e de diálogo, o povo fica incrédulo, o povo nem quer acreditar. E se por isso não se surpreendem os políticos, que percam credibilidade junto ao povo soberano de Angola. Porque eles próprios arranjam maneiras de estarem a tentar salvarem-se uns aos outros, perante um afogamento que o povo também considera que não se ponham todos na cadeia, mas que ao menos devolvam o dinheiro. E o que é certo é que o próprio Presidente da República, na entrevista à RTP, quando é questionado se sabe quais são os valores que têm que ser repatriados, ele não escusa-se a responder. Ora, o próprio BNA, o governador do BNA, também não sabe, os bancos também recebem, parecem não saber. Por isso, vivemos num ambiente favorável de luta contra a corrupção, contra o branqueamento de capitais, contra o peculato, enfim, crimes de colarinho branco, mas vai-se acusando este, aquele e aquele outro, mas é um processo, como diz o Presidente da República, longo, que não vai ser muito fácil, é preciso uma colaboração externa. Pronto, vamos ter que ir aguardando e ver quais são as expectativas de luta contra a corrupção que se faz em Angola.
Carlos, continuação de bom fim de semana. Até a próxima edição.
Um grande abraço, um bom fim de semana, um bom fim. E cá estaremos na próxima semana para outro programa.
Um abração.
Rosas vermelhas com amor. Amor que por você nasceu. Que seja assim por toda a vida. E a Deus mais nada pedirei. Querida, mil vezes querida. Deusa na terra nascida. No dia consagrado aos namorados, sairemos abraçados por aí a passear. Um dia no futuro, então casados, mas eternos namorados, flores lindas eu ainda vou lhe dar. Assim por toda a vida, e a Deus mais nada pedirei, querida, mil vezes querida, deusa na terra nascida, a namorada que sonhei, a namorada que sonhei, a namorada que sonhei. Namorada de sonhei.